As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Um veículo pesado de transportes que circulava esta manhã na Estrada Nacional 110 foi contra uma habitação na Venda Nova, Freguesia de Casais e Alviveira, destruindo por completo um quarto e a sala da casa. De acordo com os bombeiros no local, na casa encontravam 6 pessoas que tinham acabado de se levantar. O acidente ocorreu por volta das 8h22 desta manhã, à altura em que foram mobilizados para o local bombeiros e GNR, num total de 9 elementos. Do acidente resultou um ferido ligeiro, entretanto transportado para o hospital. O suspeito de ser autor dos factos relacionados com burla designada Lotai Olamém ficou sujeito a prisão preventiva. O homem, estrangeiro, de 41 anos, foi detido pela Polícia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria. Está agora acusado dos crimes de burla qualificada, branqueamento e associação criminosa. Este tipo de crime tem suscitado grande preocupação, atendendo à dificuldade de identificação dos agentes do crime, que recorrendo a meios informáticos, contactam através da aplicação WhatsApp ou de um SMS números alarmantes das vítimas, fazendo-se passar por seus filhos. Segue-se um pedido de transferência bancária ou pagamento para IBAN, NIB, entidade de referência multibanco, que é fornecido à vítima com a indicação falsa de que o filho ou filha precisa de dinheiro para efetuar um pagamento importante e de última hora ou precisa de dinheiro para uma despesa imediata e inadiável. Tal pedido é satisfeito pela vítima, convicta da sua veracidade. Só na área abrangida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, este tipo de burla supera as 200 denúncias, com valores que, no total, ultrapassam os 100 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Tomar, a Câmara Municipal e PSP vão avançar para a colocação de videovigilância. Os pormenores com o António Fuciano.
A Câmara de Tomar e a Polícia de Segurança Pública estão a verificar as condições técnicas para se avançar no sentido de colocar câmaras de videovigilância em alguns pontos da cidade. Depois de formalizado recentemente um protocolo entre as duas entidades, o tempo é agora de perceber qual será o enquadramento desses equipamentos, sendo que o chamado Centro Histórico, a conhecida como Zona Desportiva, e ainda os principais acessos à cidade, serão alguns dos pontos privilegiados. A convicção foi avançada à ERT por Hugo Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar.
Bom, este protocolo é, digamos, o protocolo chapéu, digamos assim, para poder agora avançar para a fase técnica. Este protocolo que foi assinado, e que vínhamos a trabalhar aqui há algum tempo com a PSP, é o que nos permite, portanto, no fundo, até junto depois da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, a certificação, a autorização para a colocação destes equipamentos. Entramos agora numa fase técnica, aliás, ainda esta semana vai decorrer uma reunião já entre a nossa equipa municipal técnica, portanto neste caso o nosso gabinete de informática e comunicações, com a equipa técnica da PSP, para, tendo em conta os locais ou as zonas pretendidas, perceber das condicionantes técnicas, ou seja, não basta eu querer colocar uma câmara na rua X, eu tenho que perceber tenho instalação elétrica, se tenho a ligação da fibra óptica, que valas é que tenho que fazer, ou que paredes é que tenho que fixar, portanto, é tudo isso que agora vai ser definido, sendo que as zonas, pelo menos, isto depois pode ir sendo acrescentado, mas aquilo que serão as zonas iniciais, não, naturalmente que se centrarão muito em zonas do centro histórico, também aqui, eventualmente aqui da nossa, digamos, da zona desportiva e zonas verdes, e eventualmente também dos principais acessos à cidade, embora aí já com outro tipo de lógica, mas naquilo que são, portanto, o controle dos principais acessos à cidade, portanto, estamos a falar da entrada sul na Avenida Noves Pereira, Rua de Leiria, Rua de Coimbra, portanto, será, em princípio, esta lógica, estas zonas, mas, como digo, há agora uma fase técnica para trabalhar estas matérias.
Rádio Air, informação.
Pedro Nuno Santos vai estar nesta terça-feira, 28 de novembro, no Distrito de Santarém, mais propriamente no Teatro Sá da Bandeira, pelas 21 horas, numa iniciativa que se insere na candidatura a secretário-geral do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos conta já com apoios de 17 presidentes de concelhia do PS. No Distrito de Santarém, a que se juntaram agora 6 presidentes de Câmara da Região, o Cristóvão, da Câmara de Tomar, Manuel Valamatos Abrantes, Paulo Queimado Chamusca, Francisco Oliveira de Coruche, Bruno Gomes de Ferreira do Zêzer e Pedro Ferreira de Torres Novas e um número significativo de vereadores das autarquias onde o PS não lidera a Câmara. Os presidentes da Câmara Municipal de Corujo, Francisco Oliveira, e da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Vala Matos, são os mandatários da candidatura. No rol de nomes, Pedro Nuno Santos conta ainda com Bruno Tomás, que, além de presidente do PS de Abrantes, é coordenador distrital da ANAFRE, e José Fernando Martins, representante do distrito no Conselho Geral da ANAFRE. A estes nomes de referência no panorama distrital fazem ainda parte do núcleo de apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos, nomes de dirigentes com funções de destaque, seja a nível político ou de direção no panorama regional e nacional, como Maria do Céu Antunes, Anabela Freitas ou José Alho, entre outros. Pedro Nuno Santos conta ainda com o apoio de todos os presidentes de Conselhia da Juventude Socialista e com as coordenadoras conselhias das mulheres socialistas, a que se juntam ainda os deputados à Assembleia da República, eleitos pelo PS no Círculo Eleitoral de Santarém.
Rádio R, informação.
A Associação de Futebol de Santarém está à beira de se tornar centenária. São já 99 anos de existência de uma instituição que tem conseguido adaptar-se às exigências e que tem trilhado um caminho, nem sempre fácil, em prol dos seus clubes filiados. Para se ter uma ideia da dimensão do trabalho feito, basta dizer que nesta altura são cerca de 9 mil os atletas vinculados à Associação de Futebol de Santarém, um número demonstrativo da importância do futebol e do futsal no distrito. Para assinalar e cantar os parabéns pelos 99 anos, registro para a presença de alguns dos nomes que têm acompanhado o dia-a-dia da Associação e de outras figuras que estão na história deste percurso, como Rui Manhoso, presidente honorário. A ERTE também marcou presença nesta sessão e falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que deu a conhecer o programa previsto para este ano de centenário.
Hoje mesmo procedemos ao lançamento da nova imagem de comunicação da Associação de Futebol de Santarém, um logo renovado com o símbolo do centenário que nos acompanhará ao longo do ano e que será a marca impressa em todas as publicações de merchandising da Associação. O livro Pais e Atletas no Futebol, um estudo sobre comportamentos, publicação promovida pela Associação de Futebol de Santarém, terá o lançamento público no próximo dia 4 de dezembro, pelas 18h30, no Hotel de Santarém, e conta com a presença dos autores do estudo e dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, que patrocinou esta publicação. Estará presente, nomeadamente, o Sr. Presidente, o Sr. Fernando Gomes. A Federação Portuguesa de Futebol vai também honrar a Associação com uma reunião descentralizada na nossa sede. Estamos a preparar uma exposição sobre o centenário da Associação com caráter itinerante, que visitará os 21 concelhos do Distrito de Santarém ao longo do ano 2024, contando para isso com o apoio das respectivas autarquias na definição de espaços, de modo a atingir o mais vasto público. Iremos também promover a realização de algumas palestras, encontros e sessões de formação com oradores especializados em diferentes temáticas, nomeadamente sobre a candente tema da fair play e da ética no desporto, entre outras. Vamos criar o troféu do centenário, que terá incluso a bola do centenário e que poderá ser adquirido na Associação de Futebol de Santarém, assim como a medalha comemorativa. Iremos criar uma nova secção no site, com publicação de registros relevantes da nossa história secular, assim como algumas curiosidades que fazem o retrato da nossa singularidade. Vamos editar o livro Centenário da AFS, obra a cargo do historiador Luís Mato e do designer Carlos Amado, com o apoio dos jornalistas Joaquim Duarte, na investigação. Estamos já bastante adiantados à exigente pesquisa desta história secular. Iremos ainda promover a realização de um jogo do centenário, um desafio entre duas equipas centenárias do distrito. Vamos ver ainda. Contamos inaugurar a primeira fase das obras da Academia de Futebol, iniciativa de conjunta da Associação de Futebol com o município de Santarém. A gala comemorativa do centenário encerrará em meados de novembro do próximo ano as celebrações do primeiro século de vida.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar recebe hoje, sábado, pelas 18 horas, o Futebol Clube do Porto em jogo a contar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões, que ocupam a 5ª posição, a apenas 2 pontos da liderança, querem manter-se no comboio da frente e, caso vençam, ultrapassam mesmo os azuis e brancos. A ERTE fará o relato deste embate a partir das 18 horas. Primeira divisão, classificação, primeiro Sporting, Benfica e o Liverense com 22 pontos, quarto Futebol Clube do Porto com 21, quinto Sporting Tomar com 20, sexto Hockey de Barcelos com 17, sétimo Famalicense com 11, oitavo Valão com 10, nonos Juventude Paciense e Murches com 9 pontos, 11º Turquial e Hockey de Braga com 7, 13º Ribadav com 4 e 14º o Carvalhos com 0 pontos. Nesta jornada vão defrontar-se Carvalhos e Sporting, Sporting Tomar Futebol Clube do Porto, Juventude Paciense Famalicense e depois, a 26 de novembro, Oliveirense Valongo, Turquial Murches, Ribadav Benfica e Hockey de Barcelos, Hockey de Braga.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento assinalou nesta sexta-feira, 24 de novembro, o 78º aniversário de elevação ao Conselho. A data fica marcada pela realização de um vasto programa comemorativo que se iniciou com o içar das bandeiras, frente ao edifício da Câmara. Inauguração durante a manhã da exposição de fotografia e documental A Estação do Entroncamento, na Galeria Municipal, e a inauguração das esculturas no âmbito do 2º Simpósio de Escultura, marcaram também a programação da manhã, com a tarde a ficar reservada a ligação da iluminação de Natal na cidade. O destaque, como manda a tradição, centrou-se, no entanto, na sessão solene que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho e onde a Hertz marcou presença. Depois da atribuição de um conjunto de distinções a vários funcionários da autarquia pelos anos de serviço, o Presidente da Assembleia Municipal, Luís Filipe Antunes, lembrou, na sua intervenção, todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento do entroncamento, para alertar depois para o presente e para o contexto difícil em que vivemos.
Infelizmente, olho para os nossos dias com alguma perplexidade e incerteza. Um contexto difícil para a nossa democracia, em que muitos se regozijam perante a desconfiança relativamente a instituições e órgãos de soberania, a defesa dos valores constitucionais impõe-nos um pensamento sustentado e não levado pelas emotivas circunstâncias do momento. O debate democrático não pode reduzir-se à defesa ou à condenação dos estrangeiros, à defesa ou desprezo pelos valores tradicionais arrastados pela poeira incerta e variável das redes sociais. Defendi na minha intervenção do ano passado que o entroncamento nasceu para ser grande. Sinto hoje algumas dúvidas perante aqueles que, ao contrário, sonham com um entroncamento pequenino, confortável, só nosso, dos que aqui nasceram e se fixaram. É difícil o tempo em que vivemos. Perdemos-nos em pequenas querelas que diluem-se em discursos superficiais e vazios, vazios de coerência, de valores, que sustentam as diferentes visões da sociedade, de justiça e de política, confundem-se em palcos mediáticos de baixo nível, minando a confiança do Estado democrático, misturam-se a verdade e a falsidade em juízos frágeis, mas apelativos, tantas vezes, explorando como campo onde se semeia a confusão, a desconfiança, a mentira e o medo.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, olhou depois para o passado recente e falou das intervenções levadas a cabo pelo município com o objetivo de tornar o entroncamento numa cidade moderna e de conhecimento.
No desenvolvimento de uma cidade moderna e do conhecimento, nós hoje estamos a requalificar os bairros ferroviários, o bairro Boneco irá ser um centro de cultura e de ciência, é um investimento de cerca de 1,8 milhões, será concluído durante o ano 2024. O bairro da Vila Verde, a reabilitação, que era uma ambição de todos nós, está em curso, ficará concluído no princípio do ano. É um projeto que está a ser desenvolvido neste caso pelo IRU, em colaboração com a Câmara, e as casas serão colocadas no mercado ao abrigo do arrendamento acessível. O bairro Camões é igualmente um projeto de reabilitação do nosso edificado histórico, está numa fase bastante avançada e, como muitos saberão, foi, digamos, uma estratégia mista de intervenção pública e intervenção privada. pretendemos também requalificar toda aquela zona em frente da entrada do Museu Nacional Ferroviário, requalificar e construir uma nova centralidade e também uma nova biblioteca para a cidade. Temos a expectativa que o Executivo venha ainda a reconsiderar a decisão que tomou os vereadores da oposição e que este projeto seja recuperado, porque é um projeto estrutural para a cidade, é um investimento de cerca de 5,2 milhões de euros e que também temos a expectativa que ainda este ano seja aprovado no âmbito da ITI, ou seja, no âmbito do novo quadro comunitário 2030.
Foi aprovada por maioria com os votos contra do vereador eleito pelo PSD e do vereador do Movimento do Alternativa Com a proposta do Executivo da Câmara de Abrantes de Política Fiscal para 2024, proposta que mantém as mesmas taxas do ano de 2023. Na introdução à proposta do Presidente do Município Abrantino, Manuel Jorge Valamatos, justificou a manutenção dos valores do ano anterior, nomeadamente o EMI, em 0,4%, pela necessidade do município garantir que a gestão orçamental não compromete os investimentos previstos para o Conselho no próximo ano no âmbito do PRR, da Estratégia Local de Habitação e dos Fundos Comunitários.
A nossa proposta de IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, é manter os prédios urbanos com a taxa de 0,4. Como sabem, podíamos estar a falar de 0,45. Neste momento, qualquer redução das taxas de IMI não é possível do ponto de vista da gestão orçamental para o próximo ano, pois estamos comprometidos com um conjunto de investimentos no âmbito do PRR, da Estratégia Local de Habitação e também das candidaturas a fundos comunitários que têm que seguir sob a pena de deixarmos cair projetos estruturantes para Abrantes. Dizer também que, para além dos 0,5 de redução da taxa de IMI, relevamos que não estamos a aplicar a taxa mínima de 0,45 e o município, dessa forma, e aplica já há vários anos, esta de 0,45, o que significa um decréscimo de coleta de cerca de mais de meio milhão de euros. Cerca de 550 mil euros e há um conjunto depois de isenções automáticas, temporárias e permanentes, que já retiram ao município cerca de 1 milhão de euros. E eu gostava que todos estivessem bem presentes, que nós não aplicamos, obviamente, a taxa máxima e que aplicamos, obviamente, a taxa de 0,45, e que com isto já devolvemos aos nossos cidadãos mais de meio milhão de euros. Mas relativamente aos impostos, ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o prédio urbano está taxado com 0,4, redução, atendendo ao número de dependentes, com um dependente há uma redução de 20 euros, 2 dependentes de 30 euros, 3 ou mais dependentes de 70 euros, e desta forma também devolvemos às famílias mais de 75 mil euros. E a medida aqui, é importante percebermos, envolve mais de 2.500 famílias que são abrangidas por esta devolução pelo facto de terem mais um dependente ou dois ou três ou ainda mais. E com esta taxa de 0,4 estamos a devolver às famílias mais de meio milhão de euros, cerca de 550 mil euros. Majoração pelo triplo da taxa de IMI aos prédios urbanos em ruínas localizados nas Arruas Abrantes, Alfaro e Dilci. Majoração de 30% aos prédios urbanos degradados localizados nas Arruas de Abrantes, Alfaro e Dilci. Relativamente ainda à política fiscal, no que diz respeito à derrama ao IRS e à taxa municipal de direitos de passagem, a derrama sujeitos passivos com volume de negócios inferiores a 150 mil euros, maiores de 150 mil euros, taxa de 1,5, sujeitos passivos com volume de negócios menos de 150 mil euros, isentam ao abrigo do regulamento. Aqui, nesta nossa política, devolvemos mais de 100 mil euros às nossas empresas. E acho que é, de facto, uma posição importante. A participação variável de IRS, taxa de 4,5 e devolvemos aqui às famílias cerca de 175 mil euros, porque obviamente também não estamos a aplicar a taxa máxima. É a nossa política, temos conseguido ter contas estáveis e dar as respostas necessárias e percorrer este princípio, mantendo esta a nossa política fiscal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foram publicados em Diário da República os dois concursos públicos do município de Vila de Rei para a construção de 30 fogos para habitação no loteamento do Val Galego. Esta ação surge no seguimento dos acordos de colaboração celebrados entre o município de Vila de Rei, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto de Reabilitação Urbana para a execução do projeto Habitação Acessível. A primeira empreitada alusiva engloba a construção de 12 focos, com preço base de mais de 1 milhão e 100 mil euros e um prazo de execução de 18 meses. No que se refere à segunda empreitada, para a construção de 18 habitações, ela apresenta um preço base superior a 1 milhão e 600 mil euros, com um prazo de execução de 18 meses. A execução destas empreitadas prevê a construção de um edifício de 3 pisos em cada lote, com 2 habitações unifamiliares em cada piso. Este investimento do município vilarregense visa colmatar as necessidades de habitação existentes no concelho e a preços mais acessíveis.
Rádio R, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Alguns de nós lembram-se, ainda muito novos, dos tempos conturbados da Revolução e dos meses que se seguiram. Vivia-se um clima de grande entusiasmo político e nas nossas famílias vibrava-se com o que se passava no país. Com o 25 de Abril de 74, a madrugada que se esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres, habitámos a substância do tempo, como genialmente nos inspirou Sofia Mel Brainer Anderson, o país libertou-se várias décadas de ditadura. Mas aprisionou-nos uma esquerda irresponsável e até algo louca, que, seguindo modelos estrangeiros, pretende instalar em Portugal uma outra ditadura de esquerda. Hoje passam 48 anos sobre o 25 de novembro de 1975, uma movimentação militar conduzida por parte das Forças Armadas Portuguesas, cujo resultado levou ao fim do processo revolucionário em curso, o PREC, onde, diga-se, estagiaram alguns dos nossos mais famosos políticos e levou-nos a um processo de estabilização da democracia representativa em Portugal. No dia 12 de novembro de 1975, houve uma manifestação reivindicativa que contou com dezenas de milhares de trabalhadores e que cercou o Palácio de São Bento durante 2 dias. Na madrugada do dia 25, Vasco Lourenço é declarado comandante da Região Militar de Lisboa pelo Conselho da Revolução. Houve movimentações dos parapistas da base escola, que ocuparam rapidamente várias bases aéreas, assim como o Estado-Maior da Força Aérea, do Regimento de Artilharia de Lisboa, RALIS, que montou um aparato militar em várias zonas, e das tropas da Escola Prática de Administração Militar, que ocuparam os estúdios da Rádio e Televisão de Portugal e tomaram controle das portagens da Autostrada do Norte. A posição dos moderados começou a cimentar-se, e também receberam o apoio de outras unidades da Região Militar do Centro, nomeadamente de Aveiro, Viseu e também da nossa Tomar, levando as posições dos golpistas a desmoronar. Hoje, na Câmara Municipal de Lisboa, comemora-se o 25 de novembro. Estou presente. É bom não esquecer o verdadeiro valor dos vários momentos que moldam a nossa história coletiva e que, neste caso, permitiram a nossa vida em liberdade.
É tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.